nação da China, que nada tem a ver com preocupações e interesses invocados, mas sim com a preocupação dos Estados Unidos em defender e perpetuar uma hegemonia mundial em quebra e o objetivo de procurar a todo custo travar e subverter o processo de desenvolvimento socialista da China. Mais uma vez, colocam-se numa posição de total subordinação à estratégia de confrontação dos Estados Unidos. A militarização da região e o aumento da pressão militar desenrola-se em múltiplas frentes em formatos, numa escalada de confrontação contra a China. Não por acaso, os Estados Unidos preparam-se para vender o maior pacote de armas de sempre a Taiwan, no valor de 11 mil milhões de dólares. Este quadro, senhores deputados, comporta um enorme risco para a estabilidade e a paz na região. Por isso, o PCP votará contra estas iniciativas. Disse.
Obrigado, senhor deputado. Tenho um pedido de esclarecimento do senhor deputado Manuel Magno do Chega. Tem depois 3 segundos mais 15 para a respectiva resposta. Senhor deputado Manuel Magno, faz favor.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução 329 levanta-nos questões que não podem ser ignoradas por quem veja a política como a arte do possível e o interesse superior da nação como sua única bússola. Importa perguntar, especialmente, se a solução que nos apresenta a IL não desvalorizaria o papel do nosso consulado de Macau. Macau tem uma história singular de ligação a Portugal, território nosso que foi por quase 5 séculos. É desde que Portugal chegou ao Extremo Oriente, em 1513, também o centro de nossa ligação à própria Formosa. Não seria um erro desperdiçar esse enorme capital simbólico? Afinal, a própria Taiwan, enquanto República da China, não reclama soberania apenas sobre a Formosa, mas sobre todo o território chinês, incluindo Macau. A atual estrutura está em harmonia tanto com a visão de Pequim como a de Taipei. Para que desfazer o que está bem? Senhores deputados, em temas sensíveis, o pragmatismo é o melhor conselheiro. Entre simpatias privadas e o interesse de Portugal, os deputados desta casa têm o dever de escolher o interesse de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor deputado Alfredo Maia dispõe de mais 9 segundos do livre que foram transferidos, se desejar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer uma interpelação à mesa, porque eu julgo que pelo conteúdo da pergunta ela parece mais dirigida à iniciativa liberal do que à minha pessoa.
Sr. Deputado, a mesa não faz a gestão, nem a censura, nem o apoio em relação àquilo que são as intervenções de cada Sr. Deputado. Por isso, o Sr. Deputado, na resposta, poderá, ou não, conforme desejar, fazer precisamente isso que acabou de fazer. Não pela interpelação à mesa. Dispõe 12 segundos mais 15 para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa pela impertinência da interpelação, mas justamente pareceu-me que a pergunta do Sr. Deputado Manuel Magno era mais dirigida à iniciativa liberal do que ao PCP, uma vez que a posição do PCP é suficientemente clara. Primeiro, respeito pelo direito internacional, respeito inequívoco pelos compromissos de Portugal no âmbito das Nações Unidas e no quadro das relações bilaterais com a China.
Obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha. 2 minutos, foi feito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais quero saudar um representante de Taiwan em Portugal, o Sr. David Lai, que está nas galerias presente, o que demonstra uma evidência que se pretendeu obviar nesta sessão, é que Taiwan existe e não vale a pena fechar os olhos à realidade. Depois queria aproveitar também esta intervenção para esclarecer alguns pontos. As decisões tomam-se e têm que ser decisões com impacto, que produzam efeitos na realidade. Eu ouvi o LIVRE defender, por exemplo, mais uma comissão. Bem, menos mal, não foi uma Assembleia Cidadã para ficar tudo na mesma mais uma vez. Ora bem, nós ouvimos, de facto, ao longo deste debate, vários argumentos sobre prudência, equilíbrio, realismo diplomático, mas convém dizê-lo com clareza. Prudência não é imobilismo, equilíbrio não é incoerência e realismo não é abdicação. Portugal já aceita na prática aquilo que alguns hoje parecem recusar em teoria. Temos a representação de Taiwan em Lisboa, a funcionar muito bem, mesmo com todos os entraves que lhe colocamos. Temos relações comerciais, académicas e culturais com Taiwan, beneficiamos dessas relações. O que não temos é a coragem política de ajustar o nosso enquadramento institucional à realidade que todos conhecem. E, portanto, senhores deputados, é uma questão prática e pragmática. Das posições que aqui foram tomadas, resultam duas coisas. Aquilo que a Europa faz, que diferentes países europeus fazem, que é ter uma representação e que não tem nada, já agora esclareço, a saber com questões sobre autodeterminação de Taiwan, que não está aqui em causa, nem nunca esteve neste debate. Aquilo que a Europa faz e que países europeus fazem, Portugal revela-se, por um motivo muito estranho, impedido de fazer. Aquilo que outros países europeus fazem, que é dar condições administrativas e burocráticas aos seus cidadãos para terem uma vida, não se pede nada extraordinário, normal, para poderem ter registro das suas atividades, não terem que fazer deslocações absurdas para tratar dos seus temas diários, pois isto é impossível de acordo com a visão deste Parlamento. É lamentável que assim seja, nós cá continuaremos para defender aquilo que é o pragmatismo de ter uma relação com uma entidade, Taiwan, que é muito relevante no domínio internacional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está encerrado este ponto da ordem de trabalhos. Vamos entrar no ponto 7. E pedia para que quem tivesse que sugerir os respectivos lugares fazer com rapidez para podermos dar início ao ponto 7. E para uma primeira intervenção, a deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE. Só chegou, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Em 2021, a Assembleia da República aprovou a Lei nº 75/2021, consagrando em Portugal o direito ao esquecimento de pessoas que superaram ou mitigaram doenças graves como o cancro, o HIV, a diabetes ou as hepatites, no acesso ao crédito e aos seguros de vida associados. 4 anos depois, este direito continua por cumprir. Sem acordo nacional, nem regulamentação efetiva, muitos sobreviventes de doenças graves continuam a encontrar obstáculos ao acesso ao crédito e aos seguros de vida. E não faltaram tentativas para ultrapassar este impasse. Uma queixa apresentada à Provedoria da Justiça por associações de consumidores e de doentes, a fixação de um prazo para a regulamentação na Lei do Orçamento de Estado para 2024 e a autorregulação do setor através do trabalho desenvolvido pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que veio aprovar uma norma regulamentar própria. Ainda assim, os sucessivos governos falharam em concretizar de forma plena aquilo que tantas pessoas consideram um avanço civilizacional e no qual Portugal, a par de outros países europeus, foi pioneiro. Garantir que uma doença superada deixa de pesar negativamente na vida das pessoas. Hoje, o que existe é um quadro incompleto, feito de medidas avulsas e compromissos sucessivamente adiados. Entretanto, em 2025, o Governo voltou a comprometer-se com a regulamentação da lei e lançou uma consulta pública. Mas chegámos a 2026, ainda sem o diploma que concretiza um direito aprovado por esta Assembleia já em 2021. Iniciamos 2026 ainda sem decreto-lei de regulamentação e os sobreviventes de doenças continuam sem ver o seu direito contemplado. É tempo de passarmos das intenções à concretização. E é por isso que o LIVRE traz hoje este tema a debate. Queremos que a regulamentação da Lei nº 75/2021 avance finalmente com um calendário definido, com regras claras, definições técnicas baseadas em evidência científica, mecanismos de fiscalização e mediação eficazes e deveres de informação transparentes para os consumidores. Senhoras e senhores deputados, a Lei nº 75/2021 foi um passo importante, mas ficou aquém da realidade que enfrentamos. Foi pensada, sobretudo, para o crédito à habitação, deixando de fora quem recorre a crédito para fins profissionais e comerciais. Trabalhadores independentes, pequenos empresários ou profissionais liberais que superaram doenças graves continuam a ser penalizados quando procuram financiamento para a sua atividade. Do ponto de vista económico, isto não faz nenhum sentido e a banca continua, e bem, a avaliar rendimento, viabilidade do projeto, garantias e histórico de crédito. O direito ao esquecimento não elimina a avaliação do risco, apenas impede que se trate como risco aquilo que já não é. A iniciativa que o livro hoje apresenta visa justamente corrigir esta limitação e alargar explicitamente o direito ao esquecimento às pessoas que contratem crédito para fins comerciais e profissionais, assegurando condições de financiamento justas para quem superou uma situação de risco agravado de saúde. Este alargamento aproxima-nos das melhores práticas europeias que reconhecem o direito ao esquecimento como um instrumento de igualdade e inclusão e não apenas como uma medida ligada ao crédito à habitação. O que está em causa é garantir que ninguém fique impedido de viver uma vida plena apenas porque no passado sobreviveu a uma doença grave. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedido de esclarecimento que a senhora deputada tem, o deputado Rui Rocha, do PSD, por favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, o PSD reconhece a importância social, jurídica e humana do direito ao esquecimento a pessoas que tenham superado ou mitigado situações de risco agravado de saúde ou de deficiência consagrado na Lei 75/2021. E considera a necessidade de se assegurar a sua efetiva concretização prática, prevenindo situações de discriminação no acesso ao crédito à habitação própria e permanente, e crédito ao consumo e aos contratos de seguro associados aos referidos créditos. À data, votámos favoravelmente, mas a quando o debate na generalidade em plenário não deixámos de alertar para algumas fragilidades no projeto de lei do Partido Socialista, com destaque para o acordo a estabelecer entre o Estado e o setor financeiro. Esta lei carecia de posterior regulamentação e é isso que o atual Governo está a concluir, com o máximo rigor, ponderação e responsabilidade institucional, atendendo à natureza particularmente sensível da matéria, que envolve direitos fundamentais, proteção de dados de saúde, equilíbrio do sistema financeiro e segurador e a confiança dos cidadãos. Para esta proposta do livro recebemos contributos de algumas entidades que alertam para algumas fragilidades desta proposta, nomeadamente o facto de ainda não estar devidamente regulamentado e estabilizado o anterior diploma. Colocam também em dúvida se este alargamento se encontra em consonância com as recomendações europeias nesta matéria. Por isso questiono a senhora deputada Patrícia Gonçalves. Se o livro já fez esta análise, se pode garantir se a proposta apresentada cumpre as recomendações europeias nesta matéria? E questiono também se foi efetuada alguma avaliação do seu impacto para se determinar a sua viabilidade, por forma a termos um quadro legal com a proteção dos direitos dos titulares do direito ao esquecimento, com a necessária segurança jurídica no âmbito da regulamentação que o Governo está a concluir. Muito obrigado.
Obrigado. A deputada Patrícia Gonçalves dispõe de 23 segundos mais 15.
Sim, Sr. Deputado, a nossa proposta está alinhada com as normas europeias, a proposta de alargamento, e o que esperamos é que consigamos regulamentar rapidamente a 75/2021 para depois também podermos implementar essa proposta de alargamento e trabalharmos nela. Mas está alinhada, sim. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Há leis e caminhos que se fazem, que ficam no papel, e há leis que existem e mudam a vida das pessoas. E as alterações que ocorreram há 4 anos atrás são isso mesmo, mas é preciso melhorar o caminho e aquilo que está em fase.